Olá, está começando o Berreiro, um projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Porto Alegre, que discute as liberdades.
No episódio de hoje, vamos abrir o Berreiro para falar sobre direito de associação, reunião e manifestação.
Eu sou o Alexander Machado.
Eu sou a Josi Skrezinski.
E juntos vamos abrir o Berreiro. Manifestações populares, como ocupações em escolas ou pedido de impeachment, são formas de exigir mudanças na sociedade. Tanto a Declaração dos Direitos Humanos quanto a Constituição Federal garantem esse direito. Mas nem sempre as pessoas conseguem se reunir ou se manifestar de forma pacífica.
No episódio de hoje, convidamos a advogada Milena Sasso, que é especialista em Direito do Trabalho e Processos do Trabalho. Também especialista em Direito da Família e Sucessões. Milena, conta um pouquinho mais sobre você.
Olá, tudo bem? Então, além das intitulações que tu falou, eu sou advogada, trabalho como autônoma no meu escritório. Atualmente, eu curso mestrado na URGS, em Direito Privado, também vinculado a Direito de Família e Sucessões, tendo como tese de dissertação fazer um mapeamento de mulheres e direito no Brasil. E, além desses projetos mais acadêmicos, eu também faço parte de um grupo chamado G8 Generalizando, que é do SAJU da URGS, que presta assessoria jurídica universitária gratuita para mulheres e para LGBTs, né? Todas as temáticas que envolvam direito e com pessoas que detêm esses recortes. E também sou coordenadora da equipe de diversidade dos escoteiros do Rio Grande do Sul, que atualmente é o maior movimento juvenil do Brasil e mundial, que trabalham, entre outras temáticas, também equidade de gênero, diversidade racial, diversidade de gênero e sexual.
Legal, bacana. Então, a gente já pode ir iniciando as perguntas, né, para começar esse bate-papo. E é isso.
Bom, então, vamos começar, então, aqui. Me diz para você o que é direito à liberdade, manifestação, associação e reunião.
É um conceito muito amplo, né? Até porque a Constituição e, como tu mesmo referiste, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles elencam de formas esparsas e separadas, né? Uhum. A gente tem a liberdade de reunião no inciso 16 do artigo 5º da Constituição. Nós temos a liberdade de associação do inciso 17 até o inciso 21 do mesmo artigo e da livre manifestação do pensamento no 7º, no 4º, no 5º e no 9º. Né? São situações diferentes que acabam nos proporcionando e nos dando ferramenta para a livre manifestação, para a livre exposição do pensamento, enfim, de proporcionar um direito político. Né? Acho que conceituar esses direitos, vinculando com liberdade e expressão de algum tipo de pensamento, é bem complexo, é bem complicado. Mas eu acredito que um resumo disso tudo seria o exercício de um direito político de existir. Né?
Uhum. Então, Milena, e quem tem esse direito, né? Quem pode se manifestar? Como a pessoa pode se manifestar?
Então, todo mundo tem o direito de se manifestar, né? A gente sempre fala que os direitos constitucionais que estão grafados no artigo 5º, que a gente chama de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, eles são inerentes a qualquer pessoa, independente de cidadão natural do brasileiro ou cidadão estrangeiro, enfim, são inerentes a qualquer pessoa que está submetida à jurisdição brasileira. Né? Então, não tem uma distinção sobre idade, sexo, cor, religião ou qualquer outro tipo de diversidade. Mas o que é preciso frisar é que o direito à manifestação, à liberdade, enfim, todos esses direitos que a gente está comentando aqui, eles encontram limites. Às vezes, limites impostos pela própria Constituição e, às vezes, limites impostos por outros direitos. Né? No direito, a gente fala muito quando tem colisão, quando tem enfrentamento entre dois direitos fundamentais, a gente fala muito em sopesamento, né? Em compensar. Então, a gente analisa o caso concreto de que se está tratando, onde hajam colisões de dois direitos fundamentais e vê o que, na prática, se torna mais necessário a proteção. De repente, se a gente está falando de livre manifestação e direito à privacidade, talvez o direito da privacidade, no caso concreto, possa ser, naquele momento, ter uma maior relevância do que o direito à liberdade, né? Então, ele também encontra, além de limites legais, limites também de princípios, né?
Uhum. A gente vai ouvir agora um áudio que é do Marco Poá. Ele é professor e diretor de teatro e proprietário da Teatraria O Cubo. Pode rodar o áudio 1.
Manifestação é algo que deve ser sempre garantido, porque isso mostra que uma sociedade é sadia e realmente se articula com liberdade, para que a gente possa ter a escuta e também, quando o povo reclama os seus direitos, é uma maneira de exercer a democracia. A arte, sem dúvidas, é um espaço de liberdade onde a gente deve expressar todas as questões do nosso povo, né? E o teatro precisa cada vez mais ser o espelho e uma referência desse povo, né? Cada vez mais igual e com mais possibilidades de representação. E a rua é um lugar que é de todos, né? É a metáfora, é a representação desse povo. É o lugar onde nós precisamos nos sentir livres, empoderados do nosso direito de ir e vir, e também dos nossos direitos como cidadão. O teatro e a política sempre andaram juntos. O teatro é a expressão e a manifestação da polis e dos desejos dessa polis. E a cultura, então, é a expressão desse desejo. É a forma onde esse país se desenvolve e se expressa. Então, eu acho que isso deve ser 100% preservado, garantido. A manifestação do povo é o termômetro sobre a democracia e a liberdade do país.
Agora também a gente vai ouvir a fala da Karen Santos. Ela é vereadora de Porto Alegre e também atuante no movimento negro e professora do Estado. Pode rodar o áudio 2.
Então, como costuma ser as manifestações? É difícil responder assim de uma forma genérica, né? Porque cada ato é um ato. Então, tem atos indígenas, quilombolas, atos de comunidades, atos de trabalhadores sindicalizados, atos de trabalhadores não sindicalizados, tal qual Uber, ou das trabalhadoras terceirizadas, atos estudantis, atos específicos de movimento estudantil, de pautas como da educação física, do direito, da história. Então, cada manifestação tem essa forma de se expressar publicamente, assim, a partir da sua tradição, a partir do seu histórico, a partir das suas matizes culturais. Isso que é o mais bacana, assim, o povo brasileiro é muito diverso, então é uma pluralidade assim, de concepções, de forma de protestar, que faz ser bacana. Assim, cada manifestação tem um caráter próprio. Normalmente, o que a gente vê em âmbito nacional são as grandes manifestações de rua, né? Por grandes pautas nacionais, educação, saúde, fora um governo ou fora um gestor. Assim. Então, essas têm esse caráter mais tradicional, que nem eu chamo, dessas correntes de esquerda, que é o ato de rua, com carro de som, faz um percurso pela cidade e tenta minimamente dialogar com a população sobre o problema em questão.
É, então, depois, a partir desses dois áudios, Milena, queria acrescentar alguma coisa, algum comentário, né? Esses dois assuntos que a gente acabou de apontar, né?
Eu acho que os dois áudios casam muito bem, né? Um com o outro, né? Uhum. E com a própria temática em si. Inclusive, pós-2003, o período do cenário político que a gente vivenciou, eu sou nova, não vivenciei a questão do impeachment anterior ao da Dilma, mas a gente vê que após 2013 houve uma quebra muito grande política, que ocasionaram diversas movimentações, né? E a gente vê hoje que essas movimentações extrapolaram a esfera política. O movimento estudantil tem agregado muito, principalmente no ano de 2000.
Tem crescido bastante, né?
Sim, no ano de 2018 e 2019, houve uma crescente muito grande do movimento estudantil.
Então, de acordo com esse crescimento dos estudantes assim, para a manifestação, que eles chamam nas redes sociais como vem pra rua, né? Que eles a hashtag. Tu acredita assim, que seja um crescimento, por exemplo, que os estudantes estejam mais presentes na política, digamos assim?
Eu acredito que sim, quando a gente fala de universidades públicas, né? Eu acho que o movimento estudantil na universidade pública, ele é muito fomentado pelos DCEs, pelos centros acadêmicos, e muitas vezes a gente não vê isso dentro de universidades privadas, o mesmo em colégios também, né? A gente vê colégios públicos, estaduais e municipais muito mais voltados para uma vertente política de livre manifestação, que não sei se é menos fomentado ou é bem pela questão da classe social quando a gente vai para colégios e outras instituições privadas, né? Até mesmo porque o nosso atual cenário retira muitos direitos dos estudantes, né? E se estes não forem para a rua, quem vai? Né? A gente vê dentro da URGS um movimento muito grande. Na semana passada, o DCE da URGS organizou uma mostra na rua, foi no Largo Lênio Pérez, para mostrar o que que a faculdade, o que que a universidade produzia para o cidadão. Né, para ver a importância da manutenção da faculdade. Então, eu acho que quando a gente tem essa publicização do que é produzido dentro da universidade, do que é feito dentro das escolas, o público, né, o povo em geral, se sensibiliza muito mais com a temática e acaba agregando ao movimento estudantil, que também agrega em outros. Né? O movimento estudantil foi o grande polo para a manifestação contra a reforma da Previdência. Então, eu acredito que essa manifestação estudantil hoje, ela tem estourado mais política, sim, mas acredito que por um cenário dentro das instituições públicas, não tanto das privadas, pelo momento de cortes e recessão que a gente vem vivendo.
O direito à liberdade, manifestação e associação em reunião, qual é a diferença desses direitos, assim, o que cada um pressupõe, né?
Todos são direitos individuais que são de exercício coletivo, né? Então, o coletivo seria o instrumento pelo qual se realiza o próprio direito individual, tanto a livre reunião, manifestação ou associação, né? O que difere, muitas vezes, é a parte material e a parte formal do direito, né? Quando a gente fala em liberdade de reunião, a gente fala em simplesmente, não só simplesmente em se reunir, mas sim de convocar, de proporcionar o espaço, de organizar a manifestação como um todo, né? E ambos, todos têm as suas restrições que excluem a possibilidade da realização daquele direito, né? Por exemplo, na liberdade de reunião, a gente tem restrições de que deve ser pacífica e sem armas, né? Que, por mais que não precise de uma autorização para acontecer, ela precisa de uma prévia comunicação. Isso já é uma forma de restrição. De repente, pelo impacto, pela forma que aquela sociedade vai receber aquela manifestação, é um tipo de restrição, né? A gente também tem restrição quando a gente fala de liberdade de reunião em estados de sítio e de defesa, que atualmente não é um momento muito do nosso país, mas no governo Temer a gente teve decretação de estado de sítio, né? Não vou entrar muito no mérito se havia as condições ou não para tal decretação, mas enfim. E como eu disse antes, a liberdade de reunião, ela acaba tendo uma colidência também nos direitos à liberdade, né, de ir e vir, porque querendo ou não a gente acaba obstaculizando outras pessoas de andarem na cidade, quando a gente faz uma manifestação em ruas, uma ocupação de vias públicas, né? E também às vezes de direito à saúde, quando a gente cerca determinados locais que estão próximos da manifestação. Quando a gente fala em liberdade de associação, a gente não necessariamente está falando de reunião, e sim se associarmos para um determinado fim, né? E a reunião, ela é para um momento determinado, já a associação é um momento que não visa necessariamente um fim. Então, eu posso me associar a um sindicato, eu posso me associar a um grupo que visa direitos de mulheres negras, de homossexuais, enfim, que não tenham necessariamente um fim determinado, ele perdura no tempo.
A reunião, então, no caso, ela tem tempo, digamos assim,
isso,
ela tem um tempo determinado.
Exato,
né?
Por exemplo, vamos fazer uma reunião contra a reforma da Previdência, a gente entra no direito à reunião. Quando a gente fala de direito à associação, a gente fala de associação para um determinado fim, que encontra restrição de não poder ser um objeto ilícito, né? Ah, não vou me reunir para pedir, sei lá, a morte de todos os presos do Brasil. É um fim ilícito, é desumano, não tem nem como pensar nisso, né? Enfim.
Mas as manifestações, elas acabam sendo as mais agredidas, assim, né?
Sim.
Tanto pela polícia, quando isso acontece, né? Que a gente vê, às vezes, é até uma manifestação pacífica e os policiais querem já que aquilo acabe, enfim, né? Jogando bomba na população, às vezes atirando contra ela com armamento de borracha, enfim, né? E como que isso... como isso esbarra, né? Nesse direito a se manifestar, né? Porque se, quando tu tá lá, quando esses atos estão acontecendo, né? Como que a população pode se defender previamente disso,
sim,
né?
É, a Constituição, ela é muito linda quando a gente simplesmente a lê. Mas quando a gente vê ela como está em prática hoje no Brasil, a gente vê que a realidade não é o que está escrita, né? Eu lembro muito das manifestações dos professores em 2016, logo quando iniciou o parcelamento dos salários pelo governo Sartori. Haviam pichações, acredito que, se não me engano, na Borges, dizendo que cada bomba de efeito moral custava R$ 800. E daí dizia assim, você está tirando uma bomba de R$ 800 e está recebendo parcelado. E isso foi um grande choque. Eu trabalhei num escritório de advocacia que prestava auxílio ao CEPERS, que é o Sindicato dos Professores Estaduais. E a gente foi bem naquele momento que iam votar um projeto de lei sobre a redução dos RPVs. RPV é uma forma de pagamento de valores que devem ser recebidos por processos judiciais que são ajuizados contra o Estado. E eu lembro que os professores faziam... Toda terça-feira era dia de votação do projeto. E toda terça-feira os professores se organizavam, vinham ônibus de todos os estados para fazer a manifestação na Assembleia. E toda semana eles eram apedrejados, cavalaria, gás, enfim, todo tipo de armamento, como tu mencionaste. E até que foi vencido no cansaço os professores de virem. Quando não vinha mais professores, eles aprovaram o projeto. Então, eu acho que atrelar essa questão da militarização da polícia, principalmente aos efeitos quanto a qualquer manifestação, é algo muito pontual. Porque, ao mesmo tempo que eles trabalham para o governo, né, eles são vinculados ao poder estatal, eles são obrigados a cumprir uma determinada ordem, né, que lhes é dada. E o governo, como uma forma de censura, muitas vezes as manifestações são contra o governo, ou municipal, estadual ou federal, acabam se utilizando desse braço militarizado, que não está devidamente preparado para lidar com a população, muito menos com o armamento, acaba se valendo de um micropoder para exercer contra os manifestantes e acabam agredindo-se.
É, seguindo nesse assunto até da manifestação, por que a população associa essas práticas a pessoas que não têm responsabilidades ou que só querem fazer bagunça? Por que são criminalizadas? Mas, antes, vamos ouvir um comentário da Karen Santos. Por gentileza, o áudio 4.
Eu acho que faz parte da tradição política dos poderosos que detêm aí os instrumentos ideológicos nos fazer pensar de que a gente não é capaz de nada, assim, que o povo não é unido, que o povo não tem força, que as pessoas não conseguem ter capacidade de resolver seus próprios problemas. Então a gente está lutando contra essa cultura e já prevendo que vai vir esse tipo de comentário, esse tipo de argumento, como é que a gente se prepara para isso também, assim, que eu acho que essa tarefa de quem organiza protestos, de quem organiza manifestação. A gente não quer só conversar com nós mesmos, que de certa forma já estamos convencidos da necessidade de lutar por pauta A ou por pauta B, né? O mais difícil hoje é a gente tentar pensar hegemonia, disputar a opinião pública da sociedade, sabe? Em prol dos nossos objetivos e também de como a gente consegue ter organização para chegar até eles.
Então, Milena, o que, que tu acha? A questão da bagunça, né?
É porque quem vê, simplesmente, está passando na rua e vê, acha que é uma baderna, uma bagunça, porque a manifestação de rua, estar na rua sempre foi algo visto com maus olhos, né? Tanto é que acho que recentemente a gente vem ocupando espaços públicos, né? Tentando essa retomada de espaços públicos, né? Acredito que até aquela parte que eu comentei com vocês dos alunos da URGS quererem mostrar o que estão sendo feito dentro da universidade na rua foi uma forma, inclusive, de minimizar logo em seguida a manifestação que viria. Eu acredito que não tem nada de bagunça, pelo contrário, é muito difícil a gente conseguir organizar uma manifestação ter pessoas, conseguir carro de som, conseguir liberação aqui em Porto Alegre da EPTC para fechar ruas, daqui a pouco fazer um bloqueio, garantir a segurança dos manifestantes, que também é um dever estatal quando a gente fala de manifestação, né, de reunião, enfim, de associação. Então, eu acho que é visto essa questão dos maus olhos, da baderna, da bagunça, porque a ocupação do espaço público sempre foi linkado ao que antigamente a gente tinha previsão no Código Penal de vagabundagem, né, de vadiagem, a gente tinha essa previsão. Então, acho que a ocupação do espaço público ela sempre foi muito discriminada. E estar na rua gritando parece como se fosse baderna, né, e... é pintado como se fosse também, tanto pela mídia social, quanto pela parte contrária àquela manifestação. Então, acaba aparecendo baderna.
Né? É, na realidade, até tem um... quando aparece alguma depredação, por exemplo, podemos dizer assim, que são grupos pequenos, né? Às vezes até não estão junto com aquela manifestação. Sim. E sim aproveitam, né? Que está tendo uma reunião ali, uma manifestação, e acabam realizando uma baderna. É, a gente teve aí, de vez em quando, algumas depredações de lojas, né? Então, pode ser também que algumas pessoas se aproveitam, né, daquele momento, né?
Sim. Então, foi o que a gente viu muito no cenário na Copa de 2014, né?
Exato.
As manifestações contra a Copa e, enfim, acho que houve um tumulto ali também, de manifestações, né? Era passagem de ônibus, era Copa, era poder estatal envolvido.
É, às vezes até atos políticos também,
sim,
né? Que são contra aquele governo,
exato,
aquele prefeito, etc. Então, tudo se aglomera, né? Então,
e daí a pessoa só acaba vendo a parte ruim da manifestação.
É, e o prejudicado, na realidade, nisso tudo, é quem está organizando a manifestação,
exato,
né? Quem está naquele ato ali para poder manifestar algo pacificamente,
sim,
digamos, né? E acaba acontecendo esses imprevistos de terceiros, podemos dizer, que acabam, né, gerando depredações, né, como assim já falamos.
É, e o que fica marcado são as depredações, né?
Exato.
Não é o ato em si.
Exatamente.
E sim os danos que ela causou. O que também, como tu bem disseste, traz uma imagem negativa para o movimento que está organizando aquela manifestação.
Uhum. Milena, a gente ouve tanto, né, que essas manifestações, enfim, todos esses atos não servem para nada, né? A gente tem algum resultado positivo dessas manifestações? Alguma coisa que realmente mudou a partir desses atos?
Eu acho que o Movimento Diretas já não vivia essa época, mas a gente estuda história, a gente se aprofunda no tema. E eu acho que foi um marco simbólico muito grande sobre a efetividade das manifestações, né? Mas aqui em Porto Alegre, para ser algo mais palpável também, em 2014, se não me engano, quando começaram as movimentações contra o aumento das passagens de ônibus, que não eram só 20 centavos, não eram só 10 centavos, aquilo, pelo menos por hora, viabilizou uma conversa com a prefeitura para manter o valor das passagens de ônibus, né? Então, eu acredito que quando a manifestação ela consegue alcançar o objetivo de maior número de pessoas que ela estava prevendo, acho que sim, ela é eficaz. E acho que esse discurso de que é só baderna acaba enfraquecendo a própria manifestação e a própria luta de que se está tendo por ela, né? A gente viu muito na reforma da Previdência, o pessoal foi abaixo de chuva para a rua, né, se manifestar. E acho que é um baita indicativo de que as pessoas realmente não querem essa modificação, né? A gente viu nas eleições passadas, tanto pró quanto, quanto contra o governo atual, também foram muito significativas, né? O povo realmente foi para a rua.
É, teve até agora, por exemplo, essa semana, inclusive, teve uma manifestação do IMESF, né? E a semana estava chuvosa e, mesmo assim, eles foram até a,
sim,
frente da prefeitura, mesmo abaixo de chuvas, de chuva, na verdade, né? E fizeram uma manifestação ali contra, né, que todo mundo já sabe ali o que está ocorrendo, que o STF, isso, né, ele votou como inconstitucionalidade, né?
Isso.
Exato, é que, ou seja, aqueles profissionais estão inaptos, né, digamos assim, por lei a trabalhar, né? Mas, e mesmo assim, que eles, mesmo com a baixa de chuva, etc.,
foram.
Aqueles manifestantes estavam lá protestando porque, né, de acordo, estão perdendo aquele emprego,
sim,
né?
É, essa semana também somou a manifestação do SMEF, dos professores, né, contra o pacote proposto pelo Eduardo Leite, e também o Poder Judiciário está em greve há 2 semanas já também, lutando contra a extinção de um dos cargos que compõem o Poder Judiciário. Agora não me recordo qual é o cargo, mas também já faz mais ou menos umas 2, 3 semanas que estão em greve, operando, mas em greve. Então, acho que o somatório de várias manifestações essa semana foram bem positivas, assim. Não sei exatamente qual é a atual conjuntura econômica do Estado na realidade. A gente sabe o que se ouve falar, né? Mas acredito que toda manifestação é válida. A gente sempre é questionado se o que, que acha, se vale a pena, se não vale a pena, se tem direito, se não tem direito. E eu acho que o poder público, a única forma de eles lutarem pelos direitos deles são pela pelo meio da manifestação, né? Então, a manifestação é, sim, indigna e merece todo o apoio da população.
É, até na questão de direito, o que perderíamos se esse direito fosse anulado, né? Mas antes, vamos ver ouvir um áudio da Karen Santos. Áudio 5, por favor.
O direito de se expressar, né? De ser sujeito, o ser humano, ele é da sua essência ser crítico, ser sujeito de ações, de transformações da realidade. E eu acho que a gente, na nossa história do Brasil, passamos por um período de 2 ditaduras, né? A ditadura Vargas e a ditadura civil-militar midiática. Eu acho que é uma conquista do povo brasileiro, sabe? Poder se expressar nas ruas e nas urnas. Então, acho que quando vem governos autoritários querendo restringir essas liberdades, a gente retrocede nesse sentido da humanidade que a gente está buscando alcançar, né? E a liberdade é pressuposto disso. Então, eu acho que é perigoso, temos que estar atento e usar de todos esses canais de debate, de discussão, para reiterar isso. É uma conquista, não foi dada, foi conquistada a liberdade de se manifestar nas ruas. E, infelizmente, hoje tudo isso vem sendo questionado, né? Então, acho que esse canal, inclusive, aí do podcast é muito importante nesse sentido. Permitir que as pessoas debatam e consigam divergir, não precisamos pensar todo mundo igual. Eu acho que esse é o fundamento de uma real democracia, que ainda tem que ser conquistada também.
Então, o que tu acha? Então, se a gente perder esse direito, né? Se esse direito fosse anulado, né?
É, como bem a vereadora colocou, a gente já perdeu em alguns momentos da nossa história, né? O Brasil já passou por 2 ditaduras, a última bem marcante pela censura, né? A gente vê depois a utilização de vários meios para tentar burlar a questão da censura. E eu acho que a liberdade de expressão, ela é inerente ao ser humano, né? O nosso corpo é político, a nossa fala é política, o nosso pensamento é político. E quando eu falo político, eu não digo político do simples ato de política, como a gente vê que se faz em Brasília, nos municípios, nos estados, enfim. Mas no ato de existir, né? De permanecer, de reivindicar algo. A gente não pode ser nos tolhido o direito de nos manifestar, de nos calar, né? Senão a gente padronizaria um pensamento, uma ação, profissões, cores, jeitos de ser, enfim, a gente iria do mais básico ao mais alto grau de restrição e composição do próprio ser humano, né? Liberdade de manifestação, de reunião, de associação, é inerente à própria sociedade, né? A gente firmou um contrato social que a gente estuda muito quando a gente fala em política. E o ser humano, ele é natural de se associar às outras pessoas, a viver em sociedade. E quando a gente pensa em direito à liberdade, a gente também está falando disso, né? De conviver. Eu acho que é isso.
Tu comentou também sobre as manifestações do ano passado, né? Tanto pró quanto contra. Mas a gente reparou também que havia muita diferença, né, entre elas. Quando o pessoal ia para a Guedes se manifestar a favor do governo, gerava essa impressão de que estava sendo pacífica, até porque não tinha nenhum ato dos policiais contra aqueles manifestantes. E aí, totalmente oposto, quando as pessoas iam para a Cidade Baixa, para a Redenção, fazer o movimento contra, né? Então, por que essa diferença, esse jeito
de tratar
as pessoas, né?
Bom, eu começaria nem tanto com a análise do governo em si, de qual partido estamos falando, mas pela própria classe social, né? A gente vê, só pela disposição de onde foi a manifestação pró-governo Bolsonaro, foi na Guete, num bairro chamado Moinhos de Vento, um dos mais alto padrão de Porto Alegre, reunindo as mais diversas classes que existem em Porto Alegre e região, né? Então, o tratamento ele já começa discriminado com as classes baixas, né? Então, quando a gente fala de um público elitizado, a gente já sabe que a polícia não vai ser repreensiva, independente se for pacífico ou não, né? E quando a gente fala de populações mais pobres, de classes mais baixas, a gente vê que há uma retenção, sim, da manifestação, da liberdade de se expressar dessas pessoas, né? Até porque as classes mais baixas representam 90% da população brasileira, e restringir a liberdade das mesmas é possibilitar uma manobra governamental, né? A gente consegue designar um caminho, digamos assim. A gente consegue também transformar a visão de como as pessoas veem essas manifestações. Uhum. E acredito que outro fator importante também, além de tudo isso, seja o lado político que está se apoiando, né? Querendo ou não, o Sartori falou em Sartonaro, quando houveram as eleições, né? Tentando uma reeleição. Querendo ou não, ele apanhava o governo Bolsonaro. E como chefe da Brigada Militar, obviamente, ele conduziu como para não restringir aquela manifestação que a ele interessava, né? Sim. Diferentemente de uma eleição que voltasse ao partido oposto, que, no caso, era o Partido dos Trabalhadores, né?
Então, para encerrar, então, qual foi o período mais perigoso, assim, de manifestação?
Perigoso em que sentido?
Perigoso que eu digo assim, questão para a sociedade, por exemplo, que teve manifestação com a questão de próprio, com a polícia e manifestante, digamos assim, entendeu? Que houve reações, né? Que teve essas lutas, digamos assim, contras, né?
Eu acho que sempre o período atual é um dos piores, né? A gente vive uma onda tecnológica muito grande hoje, que nos restringe e, ao mesmo tempo, nos dá muita liberdade. Eu acho que as últimas manifestações foram bem repreensivas ali da reforma da Previdência, uhum. onde os estudantes da URGS se colocaram na Sarmento Leite às 4 horas da tarde e já havia um batalhão da Brigada Militar colocado para ir contra, né?
Uhum.
Eu acho que o governo que atualmente gere o Brasil proporciona essa restrição à liberdade e essa propensão à violência militar, principalmente contra os manifestantes que vão contra as suas ideias. Então, eu acho que com todo as fake news, com todo o histórico de repreensão, de violência, de discriminação, que a gente vê o maior cargo executivo do Brasil propagando amplamente em rede nacional e exterior, acredito que sim, um momento de repreensão após ditadura militar seja o atual.
Uhum. Foi um prazer poder debater todos esses assuntos importantes com você hoje. Agradecemos a disponibilidade e fique à vontade se quiser falar mais alguma coisa.
Eu só tenho a agradecer o convite, foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada.
O Berreiro fica por aqui hoje. Muito obrigada, Milena, mais uma vez, e a todos que estão ouvindo e compartilhando nas redes.
O Berreiro é um projeto experimental do curso de jornalismo da Unisinos Campus Porto Alegre, produzido pelos alunos, com supervisão e coordenação dos professores Porã Bernardes e Débora Gradê, e operação técnica de Lucas Reis.
Se quiserem saber mais sobre o projeto, acompanhem nosso site no medium.com/berreiropodcast. Nele você encontra outros conteúdos complementares às liberdades. Nos siga também no Insta @berreiropodcast.